Uma boa noite a todos os senhores vereadores e vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente também no nosso plenário, a todos, né, que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão trabalhando conosco nessa noite. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique, né, a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinário número 179/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 91/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinada à construção da Praça Vila Maria e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 180/2023, projeto de lei 92/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Projeto de lei ordinária no 181/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 93/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 184/2023, projeto de lei número 068/2023, ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Central dos Municípios da Região Central do Estado de São Paulo, com 100, na forma em que especifica e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 185/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 95/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 186/2023, projeto de lei número 94/2023, altera a lei municipal número 5.568, de 11 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela lei municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Matéria recebida número 580/2023, Prefeitura de Bitinga. Ofício 1250/2023. Envio do balancete de receitas e despesas consolidados da administração direta e indireta referente ao mês de setembro de 2023.
Matéria recebida 581/2023, Prefeitura de Bitinga. Ofício 1247/2023. Envio do balancete da despesa consolidado da administração direta e indireta referente ao período de julho e agosto de 2023.
Projeto de lei ordinária número 182/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua 1 do Residencial Jardim Europa de Rua José Maria da Costa.
Projeto de lei ordinária 183/2023, vereador Aline Sartori, proíbe o confinamento em larga escala para fins comerciais de búfalos, equinos, bovinos, caprinos e suínos, em zona urbana no município de Bitinga e da outras providências.
Emenda modificativa número 1, PLO 175/2023, a autoria do vereador Aline Sartori. Emenda ao projeto de lei ordinária número 175/2023, Aline Sartori, assegura às mulheres o direito a acompanhante durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do município da Estância Turística de Bitinga.
Emenda supressiva número 1 ao PLO 159/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva ao projeto de lei ordinária 159/2023, vereador Ricardo Prado. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia do Médico Urologista e a Semana de Prevenção, Tratamento e Combate às Doenças Urológicas e de Promoção e Fomento da Saúde Sexual Masculina e da Outras Providências.
Parecer CCJR número 97/2023, ao PDL 18/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 98/2023, ao PLO 160/2023, parecer favorável. A relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 99/2023, ao PLO 158/2023, parecer favorável. Relatoria, a vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 100/2023, ao PLO 157/2023. Parecer favorável. Relatora, a vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 101/2023, ao PDL 19/2023. Parecer favorável. Relatoria, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 102/2023, ao PLO 166/2023, parecer favorável. Relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 103/2023, ao PLC 24/2023, parecer favorável. Relatoria, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 104/2023, ao PLO 147/2023, parecer favorável. Relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Indicação número 243/2023, vereador Ricardo Prado. Indica ao Executivo Municipal SCPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, a troca de lâmpadas da iluminação pública que estão queimadas na rua Manuel Matias de Almeida, próximo ao numeral número 349, do Jardim Planalto Paraíso.
Indicação 244/2023, vereador Célio Lição, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Solicita ao Executivo Municipal que realize a instalação de internet na sede do Pontal do Jacaré, com disponibilidade do sinal Wi-Fi aberto.
Indicação número 245/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Celestão, José Nilson Viana, indica que a Prefeitura Municipal requeira, junto ao setor competente, que realize a poda das árvores existentes na Praça da Bíblia, no Jardim São José.
Moção 427/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Eduardo da Costa Maia, manifestando condolências à família.
Moção número 428/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, externa pesar à família Mendes em virtude do falecimento de Edmilson Moreira Mendes, externando condolências à família enlutada.
Moção 429/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Orivaldo Miranda Balseiro, manifestando condolências à família.
Matéria recebida número 566/2023, convite, lançamento da Frente Parlamentar pela implantação das escolas cívico-militares no Estado de São Paulo, que ocorrerá no dia 24/11/2023, às 19h30, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa.
Matéria recebida 567/2023, Fátima Aparecida Hansi. O balancete da receita e despesa no mês de setembro de 2023 do Poder Legislativo.
Matéria recebida, número 569/2023, quarta Conferência Estadual de Juventude, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, mantendo o mesmo local no Termas dos Laranjais, em Olímpia.
Matéria recebida, 572/2023, convite, sessão solene e homenagem ao aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular pelos 100 anos. No mundo e pelos 72 anos no Brasil, em 8 de novembro de 2023, quarta-feira, às 9 horas.
Matéria recebida número 573/2023, Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, SAE. Resposta ao requerimento número 487/2023, da nobre edil Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida 574/2023, da Fundação Educacional Municipal de Bitinga, o reenvio dos balancetes de setembro de 2023.
Matéria recebida número 575/2023, convite da Prefeitura Municipal de Tabatinga para a inauguração do Poço do Poupa-Tempo Tabatinga, que será realizado em 28 de outubro de 2023, às 10 horas.
Matéria recebida 576/2023, do SAMES, resposta ao requerimento número 424/2023, da vereadora Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida número 577/2023, Serviço Autônomo de Saúde, SAMES. Resposta ao requerimento número 418/2023, da vereadora Janaína Bastos.
Matéria recebida 578/2023, também do SAMES. Resposta ao requerimento 415/2023, da vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida número 579/2023, Serviço Autônomo de Saúde, SAMES. Resposta ao requerimento número 423/2023, da vereadora Aline Sartori.
Moção 435/2023, vereador Célio Orição, doutor Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento. Moção de pesar à família Gama pelo falecimento do senhor João Eliseu da Gama.
Passamos agora para a discussão e votação das matérias. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, né, que realize a leitura, né, do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 500/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Serviços Públicos sobre a limpeza do amontoado de entulhos e lixos da rua Asílio de Souza Horne, no bairro São João, próximo a Asílio Alimentos, com o seguinte questionamento. Quando o setor responsável do poder público tomará as providências necessárias quanto à limpeza do local?
O requerimento de número 500 está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereador.
Muito obrigada, muito boa noite. Boa noite ao presidente, aos demais membros da mesa, assim como os demais vereadores desta casa, ao plenário que nos acompanha e também a população que está pela rede social, pelo nosso Facebook aqui da Câmara. Esse protocolo se faz pela necessidade de recolhimento de um entulho, muito lixo, né, depositado no local, totalmente indevido, que já foi solicitado pelos canais de ouvidoria, já foi feita a solicitação da retirada, e já há alguns meses é recorrente e a quantidade de lixo aumenta. É sabido que isso também é uma falta de irresponsabilidade de munícipes que jogam lixo no local, assim como em vários outros pontos da nossa cidade, mas era preciso valer a questão da fiscalização também, né? Sempre que aplica-se uma lei que existe há muito tempo, de fiscalizar, de multar, certamente as pessoas repensam sobre os hábitos e as práticas que são indevidas na cidade. E a exemplo disso é o depósito de lixo, que se tornou um local de grande fluxo, um local que liga ali bem próximo da empresa Asílio, onde as pessoas passam no fluxo que seguem para o Corpo de Bombeiros, inclusive para a UPA. E não só pela questão estética, a gente está falando de limpeza, de higiene e questão de saúde pública. Animais peçonhentos, ratos e demais outros animais ali aparecem, e a população, né, no entorno, os moradores, realizaram um apelo, né, para que fosse aí feito o recolhimento deste lixo. Então, portanto, eu peço o acolhimento de todos nesse sentido, porque, mais uma vez, a gente inicia uma sessão legislativa falando de zeladoria do município. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento de número 500 ainda está em discussão. Requerimento em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 500 foi aprovado.
Requerimento 501/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. requer informações ao setor responsável da Prefeitura sobre a sinalização de trânsito em frente ao Lar São Vicente de Paula, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade de realizar reforço de sinalização de trânsito na rua Gama Cerqueira, número 430, de frente ao Lar São Vicente de Paula, em especial no que se refere à faixa de pedestres? Se sim, quando? Se não, qual a justificativa?
O requerimento de número 501 está em discussão.
As palavras, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário e também através das mídias sociais. Bom, esse é um requerimento que seria resolvido de forma extraoficial, tranquilamente. Não tinha necessidade de trazer essa discussão aqui para o plenário, mas eu tentei, mandei uma mensagem para o secretário de Trânsito e esperava uma resposta se era viável ou não, se não, o porquê. Mas como não tive resposta, então estou oficializando o requerimento e a gente aguarda oficialmente então uma resposta, já que extraoficialmente não foi possível. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 501 ainda está em discussão. Requerimento de número 501 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 501 foi aprovado.
Requerimento número 502, 2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações da Secretaria Responsável do Executivo Municipal sobre a iluminação pública do canteiro da avenida... na Avenida Perimetral, com o seguinte questionamento. Primeiro, por qual motivo em especial as luzes no canteiro da Avenida Perimetral, de frente ao trecho situado em frente à pizzaria Janaína e à Batata Louca, estão apagadas? E dois, quando a situação será normalizada?
O requerimento de número 502 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Bom, esse é um trecho da Avenida Perimetral... que encontra-se com várias lâmpadas apagadas. Eu costumo caminhar, correr ali toda semana, e na semana passada eu recebi uma mensagem de uma munícipe, um áudio, onde ela me questionava se estão esperando alguém cair, se machucar, para então efetuar os reparos da iluminação ali. E eu, sinceramente, não sei o que eles estão esperando, o que falta para resolver, porque já estão lá, a situação já está há duas semanas, e ninguém faz nada, ninguém toma nenhuma providência. É uma região, a principal avenida da cidade, o canteiro central da principal avenida da cidade, no trecho mais movimentado. E esse é o retrato do desleixo e da falta de cuidado. Então, repito, está há duas semanas e ninguém faz nada, ninguém toma nenhuma providência. Então, fica aqui o requerimento de informações, o apelo para que alguém faça alguma coisa, antes que realmente alguém caia, se machuque ali, fora a questão estética e visual de... está um breu ali num local movimentado, onde passa e circulam centenas de pessoas. E aproveitando, já que estamos falando de falta de cuidado, chegou até a mim, na semana passada, assim como deve ter chegado a vários vereadores também, que o campo, o complexo esportivo ali do Nova Ibitinga, está sem bebedor de água há pelo menos duas semanas. E como todo mundo sabe, ou muita gente sabe, existe ali um projeto social... que atende a centenas de crianças, em sua maioria carentes, de famílias menos abastadas, proporcionando atividade física, prática de uma modalidade esportiva. E que essas crianças estão, por conta disso, da retirada desse bebedor de água, duas semanas sem treinos. Há duas semanas sem poder treinar. E é bom que a gente lembre que essa é uma das poucas alternativas... de prática de atividade esportiva em uma praça pública longe do centro da cidade, em uma região periférica. É uma das poucas alternativas. Então, isso também é um retrato da falta de cuidado e da falta de atenção do poder público, infelizmente.
Isso aí não é a dar atenção ao esporte, isso aí não é reconhecer a importância do esporte, isso aí não é entender o esporte como uma ferramenta de transformação social. Não adianta usar no discurso que a administração privilegia o esporte quando não tem nem bebedor de água para as crianças no único projeto social naquela região que atende centenas de crianças. Então, é triste, é lamentável realmente, espero que isso se resolva o quanto antes. E ainda mais, não adianta tirar bebedor de uma outra praça pública para colocar lá, que também não resolve. A prefeitura, a administração movimenta milhões de orçamento com frequência para atender diversos segmentos da administração. Eu acredito, eu tenho certeza que não vai deixar um bebedouro faltar para o esporte, para as crianças. Eu espero que se resolva o quanto antes. Obrigado, presidente.
Uma parte, vereador.
Claro.
Você, presidente.
Com toda certeza, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Só para falar, vereador Murilo, sobre essa questão da iluminação ali no passeiódromo. Lembrando que não é só aquele trecho, né? São vários trechos da perimetral toda, ao longo dos seus 8 quilômetros, que está faltando energia, faltando iluminação. Ali no passeiódromo, de frente ali, é pizzaria, etc. e tal. É um ponto onde as pessoas fazem caminhada, fazem exercícios físicos e não tem nem como alegar ignorância à administração, porque a própria prefeita faz caminhada ali. Eu mesmo já vi ela fazendo caminhada ali. Então, com certeza ela já deve ter visto, mas o que mais nos intriga, a ponto de chegar o morador reclamar ou a própria Câmara trazer o problema para cá, é que passa ali, vê e não resolve o problema. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 502 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Parabéns aí pelo requerimento, Murilo. Eu recebi informação agora no final da tarde de um dos pais dos alunos que o bebedouro já foi recolocado. Eu também recebi essa reclamação, também questionei, e um dos pais entrou em contato comigo à tarde e passou a notícia que o bebedouro foi recolocado no local.
Que bom, que bom. É importante saber, e eu só faço a ressalva, eu espero que eles não tirem bebedouro de uma outra praça pública que atenda ao esporte para colocar lá, porque também aí não resolve o problema, mas que bom que já foi resolvido e o bebedouro está lá para as crianças agora.
O requerimento de número 502 ainda está em discussão.
A palavra, Zé.
Sim, vereador.
Quero parabenizar o vereador Murilo pelas palavras em relação ao projeto social do Esporte Clube Rio Branco, que o bebedouro foi tirado de lá com a intenção de arrumar e estava colocado na academia. Só colocaram de volta hoje porque os pais colocaram na internet e o secretário ficou com medo, porque se não estava na academia tirando as crianças. Hoje, amanhã, a categoria sub-15, sub-17 vai disputar, está disputando o campeonato em São João de União de Arara, um time praticamente está nas divisões aí profissionais. Não temos ônibus, não temos água, tudo recurso das arrecadações que nós fazemos entre amigos aí e do próprio Esporte Clube Rio Branco tem o recebimento lá que nós temos do aluguel, que nós tentamos conduzir para terminar o estádio e também para não deixar aquelas crianças para trás, que infelizmente hoje a secretaria apenas dá um espaço ocioso que estava, né? Porque foi o projeto que trouxe aqui lá para funcionar, porque se dependesse da secretaria de esporte, está parada até hoje com o mato, né? E agora tiraram o bebedouro. Eu estou sabendo que isso que o vereador Célio passou é verdade mesmo, que foi colocado de volta lá, mas é triste precisar se usar de uma coisa que eu não concordo muito, é usar em rede social para eles poderem começar a agir e não ter um pouquinho de sensibilidade, que não está tirando do Fernando, não está tirando do vereador Murilo, que fazem parte do projeto, está tirando de criança. Está tirando de criança. Essa é uma covardia, achando que está prejudicando alguém que está responsável do projeto. Está mexendo com criança, mexendo com bairro. Estava tudo abandonado. Tiraram até o pessoal do Dito Bala, que treinava lá no Nicolão, do Motoca, que é um dos nossos ídolos aqui em Bitinga do futebol. O único projeto em Bitinga funcionando de verdade, de graça, está lá e vai lá me arrancar água. Então, faltou sensibilidade da administração, faltou um pouquinho de coerência e um pouquinho de caratismo de arrancar isso de criança, tentando machucar nós que corremos atrás disso aí. Só isso, presidente. Desculpa o desabafo.
Vereador Fernando, só para eu entender, eu fiquei com um pouco de dúvida. Como é que é? O bebedouro que estava na academia é o bebedouro que estava lá no Nova Ibitinga?
É. Isso.
E por que, que a academia estava sem bebedouro? Então pegou da Nova Ibitinga, levou para a academia, agora tirou da academia e levou para a Nova Ibitinga. Então, projeto. A academia está sem água.
Até onde eu sei é. Estavam desmontando hoje à tarde lá, correndo, depois da denúncia, para levar de volta lá. Triste, viu? Triste.
O requerimento de número 502 ainda está em discussão. Requerimento de número 502 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 502 foi aprovado.
Requerimento 503/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poito de Rosa. Requer informações ao Executivo Municipal sobre o Plano Municipal de Arborização, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando vai ser revisto o Plano Municipal de Arborização? Segundo, quando vai ser revisado o estudo que caracteriza as áreas prioritárias para arborização no nosso município? Uma vez que, considerando a resposta ao requerimento anterior, o mesmo encontra-se defasado. Terceiro, quantas árvores foram cortadas ou erradicadas no município com autorização da Prefeitura desde o início de 2021? Enviar autorização emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, subscrita por técnico habilitado. Quarto, quantas mudas de árvore foram plantadas no município desde 2017? Quais as espécies e a localização do plantio?
O requerimento de número 503 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Bom, voltamos a tratar sobre esse assunto, a questão do meio ambiente, a questão do Plano Municipal de Arborização. Como todos lembram, no mês passado nós fizemos um requerimento de informações questionando sobre o Plano Municipal de Arborização do município. E as respostas que chegaram a essa casa foram que, sim, existe um Plano Municipal de Arborização, mas que precisa ser revisado. E sim, existe um estudo que caracterize quais áreas são prioritárias para arborização, mas esse estudo também precisa ser revisado. Então, resumindo, tanto o plano de arborização quanto o estudo sobre as áreas prioritárias para arborização estão defasados. O problema é que a administração está no sétimo ano de mandato, no último ano dessa legislatura, e a julgar pelas respostas, muito pouco ou quase nada foi feito sobre esse tema. Ou seja, não se deu a devida importância nessa administração a esse tema. Porque se existe um plano municipal de arborização que veio de outras administrações, de outras gestões, e até agora essa administração não tocou nesse plano, não trabalhou em cima desse plano, é porque não recebeu realmente, o tema não recebeu a atenção que devia. Então não dá para tapar os olhos para essa questão climática. Se a nível global a gente não consegue, ou é difícil fazer alguma coisa, a nível local tem várias medidas que podem e devem ser feitas. E é por isso que a gente está fazendo esse requerimento, cobrando providências e tentando auxiliar de alguma forma a Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 503 ainda está em discussão. Requerimento de número 503 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável. E lembrando que Ibitinga está no retrocesso, né, na questão da plantação de árvores em nossa cidade, se a gente observar atentamente. Era isso, senhor presidente.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 503 foi aprovado.
Requerimento 504/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado e Célia Aristão, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Social sobre as pessoas que vivem em situação de rua em nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, está sendo feito algum controle com informações sobre esses moradores? Dois, esses moradores estão sendo monitorados semanalmente? Três, essas pessoas são moradores de rua que possuem familiares em nossa cidade ou são de outras localidades?
Como o requerimento de número 504 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 504/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não?
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. Esse é um assunto, né, nesse requerimento, que com toda certeza não chegou somente a mim e ao vereador Célio, como com certeza chega também aos demais vereadores e vereadoras dessa casa. Nós vemos, né, a crescente o aumento, né, de moradores de rua, tanto no centro da cidade como também em vários bairros, né, também do nosso município. E estamos fazendo esse requerimento, endereçando ao Executivo, né, Secretaria de Serviços Sociais, né, aos serviços que prestam acolhimento e atendimento a esses moradores, para ver se está tendo, né, um acompanhamento, um devido acompanhamento sobre essas pessoas. Se são moradores, né, que têm familiares aqui em nossa cidade, se são moradores que vieram oriundos de outras cidades, para ter esse controle, né, para sabermos o que está realmente acontecendo, né, em questão de atendimento, para poder resolver essa questão em nosso município. Como eu disse, né, no início, né, da minha fala, é um assunto que já foi discutido, né, várias vezes nessa casa, né, por outros vereadores, outras vereadoras também, e é um assunto que realmente precisa ser analisado, né, com muito carinho, com muita atenção, porque às vezes moradores de rua estão nas praças, estão em prédios abandonados, muitas vezes em frente, né, dos prédios públicos. Então nós queremos, né, saber se está sendo feito monitoramento, né, um acompanhamento dia a dia, né, semanalmente, com essas pessoas que estão, né, morando e residindo nas ruas, né, e nos bairros do nosso município. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, é um caso grave, né? E acabei de receber aqui a notícia da morte de um morador de rua, Paulo Sérgio Salles, Paulinho Kobayashi, como ele era conhecido. Conhecia também, né, Fernando?
Da Vila Maria.
A família Salles acabou, a Terezinha, acabou de me mandar mensagem aqui da morte do Paulinho. Nós estudamos juntos na época do comércio, fizemos contabilidade juntos. Então, infelizmente, ele tinha se tornado um andarilho, as possibilidades dele estavam difíceis, estava passando por problemas de saúde, até ele perdeu uma parte devido a um acidente aqui, afetou o crânio dele. Então, é com pesar que, infelizmente, eu noticiei então a morte do Paulo Sérgio Salles, mais conhecido como Paulinho Kobayashi. Quem estudou com ele vai lembrar muito bem. A gente vinha a pé da Vila Maria até na Escola de Comércio para estudar, para fazer contabilidade. Então, fica com pesar. E o que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas, que, infelizmente, muitas, né, infelizmente, acabam indo por esse mesmo caminho, que é o caminho da morte, mas devido à falta de oportunidades de se reerguer na vida. Então, obrigado, presidente.
Presidente, só uma parte, por favor. Quero aproveitar esse requerimento e reforçar a importância da casa de passagem. Eu venho colocando essa indicação aqui desde o meu primeiro dia aqui nessa casa, e que a gente pede é a atenção do executivo, né? Casa de passagem é um equipamento essencial. Nós estamos vendo aí o aumento de pessoas em estado de rua, e a casa de passagem tem esse trabalho, de trabalhar com essas pessoas. Talvez esse moço que veio a óbito hoje teria sido uma pessoa recuperada. Então, pedimos atenção ao executivo aí para que faça a implantação da casa de passagem na nossa cidade, porque já é um equipamento necessário. Obrigada, presidente.
Presidente. Sim, pois não.
Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar, não sei se o vereador Marco ou o vereador Richard se lembram dessa ocasião, mas na legislatura anterior, o então vereador José Rocha e também o vereador Carlinhos da Empresa Cruz fizeram uma indicação, inclusive de emenda impositiva, para que o albergue, né, o espaço físico do albergue que antes funcionava, hoje encontra-se um outro endereço, né, esse serviço, mas para aquela casa que nós temos, que oficialmente abrigou esse atendimento, esse acolhimento por muito tempo, recebeu de emenda impositiva desses parlamentares na época, né, para que fosse viabilizada uma reforma, uma infraestrutura e que atendesse melhor essas pessoas nesse local. Mas, infelizmente, eu acredito como outras emendas impositivas, inclusive a minha, também não foi paga e incluída dentro da programação do Poder Executivo, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniel.
Favorável, senhor presidente.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 505/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José Nilson Viana. Requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Esportes quanto às melhorias a serem realizadas no campo de futebol do bairro Nova Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento para melhorar a iluminação do campo de futebol do bairro Nova Ibitinga? Segundo, caso negativo, quando será realizada essa melhoria com a fim de favorecer as pessoas que jogam futebol no local? E terceiro, quando o bebedouro que foi retirado para manutenção será reinstalado no local?
Como o requerimento de número 505 também é da minha autoria, eu passo novamente, né, a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento 505/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Esse assunto, né, sobre o campo, né, do bairro Nova Ibitinga, já foi um assunto, né, que foi já discutido em um requerimento anterior. Sabemos que o tópico 3 desse requerimento, no qual eu protocolei, que fala sobre, né, o bebedouro, já sabemos que o bebedouro já foi reinstalado, né, no dia de hoje. Agora vem, né, as outras seguintes questões, né, que é quanto à iluminação. Eu, particularmente, já fui, né, acompanhei, né, os treinos durante o dia, como tive também a oportunidade de ir durante a noite, conversando, né, com o pessoal, os treinos ali da modalidade da idade mais, dos meninos mais, que tem a idade mais alta, né, de 15, 16 anos, começa por volta de 7 horas, então já está, né, escuro. E eles treinam, né, com essa iluminação no qual, né, são os postes que estão, né, ao entorno do campo. Mas são postes com uma iluminação pública, uma iluminação como se fosse uma iluminação de praça, né? Não com refletores mesmo, para poder dar uma claridade suficiente no campo para que possa ser feita, né, praticada a prática esportiva. Podemos dizer que ali o mais difícil já tem, que são os postes. Os postes com fiação elétrica, porque esses postes estão abastecendo, né, a iluminação dessa iluminação, que não é iluminação própria para o campo. Então, estamos direcionando, né, esse requerimento para o Executivo, para a Secretaria de Esportes, para que tomem, né, providências a respeito desse assunto, para que torne esse ambiente propício, né, para a prática esportiva no período noturno. Porque desses meninos da categoria sub-16, sub-15, muitos, né, já trabalham, alguns estudam no período da tarde, e é o tempo que eles têm para treinar é das 6 horas em diante. E, infelizmente, não temos, né, uma iluminação adequada nesse campo, né, do Jardim Nova Ibitinga para essa prática esportiva. Então, solicitamos, né, providências urgentes para que sejam tomadas nesse local, refletores, né, que são refletores para campos mesmo, para poder ajudar nessa prática e dar continuidade a esse trabalho, não somente para o projeto social que lá está treinando no período da noite, mas também para todos os desportistas que queiram também para fazer essa prática esportiva. É isso, senhor presidente.
O requerimento 505 ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 505 foi aprovado.
Requerimento 506/2023, vereadores Ricardo Prado, Célia de São José, Nilson Viana. Requer informações da Prefeitura Municipal, bem como as Secretarias de Serviços Públicos e de Educação, sobre serviços e melhorias a serem realizados com urgência na EMEI Delfina Gomes da Fonseca, na Vila Maria. Seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal e as Secretarias Municipais de Serviços Públicos e Educação têm ciência dos serviços e melhorias que necessitam ser realizados na Escola EMEI Delfina Gomes da Fonseca? Segundo, quando será feito o calçamento da área que ainda está em chão de terra? Terceiro, há algum projeto ou planejamento para a realização dessas melhorias?
Como o requerimento número 506 também é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento de número 506... de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não?
Na última semana estive novamente, né, a gente estava andando ali pela Vila Maria, fui novamente na EMEI Delfina, né, desculpem, Gomes da Fonseca, e presenciei, né, esses fatos, né, que existentes lá no local. Temos ali o parquinho, onde vemos, né, que o mato já está alto, prejudicando e também podendo trazer problemas, né, para as crianças que ali brincam nesse parquinho, né, que são os seus momentos de lazer, podendo ter, né, escorpiões, né, aranhas, até mesmo cobras, por que não? Então, isso é muito perigoso e vemos que realmente é uma situação que precisa ser resolvida, né, o mais rápido possível. Além disso, nesse mesmo espaço, pertinho do parque, temos algumas árvores que foram cortadas há algum tempo atrás, porque os seus galhos estavam quebrando e caindo sobre, né, o telhado da EMEI, da escola, e trazendo também outros problemas, pelo tamanho, né, pela profundidade e até onde as raízes estavam indo. Essas árvores foram cortadas, mas ainda os tocos com as raízes externas estão presentes no local. E pertinho, né, do parque, né, do playground, ali onde as crianças brincam, trazendo, sim, risco dessas crianças estarem correndo, brincando por esse local, tropeçarem nessas raízes expostas, né, no solo, e vir acontecer algum acidente, né, com essas crianças. Então, pedimos, né, providências ao Executivo, à Secretaria da Educação, às secretarias responsáveis que mexem com esse trabalho, para que façam isso realmente acontecer. Porque faz tempo que está dessa forma e até o momento não foi feito nada. Trazendo, sim, tanto o mato alto como essas raízes expostas, trazendo risco para as crianças e também para os funcionários e professores da escola, né, da IMEI Delfina Gomes da Fonseca. Então, pedimos, né, providências urgentes, né, às secretarias responsáveis, ao Executivo, sobre essa questão. É isso, senhor presidente.
O requerimento 506 ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento número 506 foi aprovado.
Requerimento número 507, 2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações do Executivo Municipal sobre a instalação de placas indicativas de nomes de rua no Jardim Planalto Paraíso 1. Com o seguinte questionamento. Pela terceira vez, quando serão colocadas placas verticais informativas de nome de vias públicas em todas as ruas do bairro Jardim Planalto Paraíso 1?
O requerimento de número 507 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Bom, quem tem acompanhado as sessões da Câmara sabe que, pelo menos há 3 anos, a gente vem cobrando a instalação de placas denominativas de nome de rua lá no Planalto Paraíso 1. Isso é um anseio, uma expectativa dos moradores, porque a ausência dessas placas acaba interferindo no dia a dia da comunidade. E foram feitos, esse é o terceiro requerimento. Eu gostaria que de ler as duas respostas anteriores, presidente. Requerimento de abril desse ano, a mesma pergunta, quando serão colocadas placas verticais informativas de nomes de vias públicas em todas as ruas do bairro? Resposta, veio em maio. As referidas placas já chegaram e estão no cronograma de instalação para os próximos dias. Os próximos dias chegaram, as placas não foram instaladas, fizemos novo requerimento e eu vou ler a resposta também. Requerimento de agosto, mesma pergunta. E a resposta foi, informa a Vossa Excelência, em resposta ao requerimento referente, que foram adquiridas placas de sinalização de nomenclatura de vias para vários bairros da cidade e está se aguardando a aquisição de material de fixação, parafusos e porcas para colocação. Já é o terceiro requerimento, já são mais de 3 anos e até agora nada, e a comunidade espera, a comunidade cobra. E aí parece que a gente, a Câmara, que não faz nada. É cansativo, é desanimador. O pior são as respostas, porque esse é o diálogo que o Executivo estabelece com essa casa. No mínimo, falta transparência nessas respostas, porque o que foi prometido, o que foi colocado nas respostas, não aconteceu. Então, repito, esse é o diálogo, essa é a relação que o Executivo quer estabelecer e estabelece com essa casa, ou pelo menos com alguns vereadores dessa casa. Eu falo desde o primeiro mandato, essa é uma relação que devia ser de mão dupla, e tem que ser de mão dupla. E eu estou aqui cobrando faz 3 anos placa de nome de rua, e não consigo. Os outros signatários também não conseguem, a Câmara não consegue, porque todos os vereadores assinam, aprovam o requerimento vai para o Executivo, a resposta não, em breve, nos próximos dias serão colocados, falta só placa, falta só parafuso e nada, nada até agora. Então, pela terceira vez, só esse ano, esperamos que o Executivo tome alguma providência e coloque, enfim, placas denominativas de rua, no Planalto Paraíso 1. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 507 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
E essa semana também eu estive no Santo Expedito 2 e a primeira coisa que me perguntaram foi das placas. Né, pessoal, fui ver algumas coisas no bairro, mas cheguei no bairro, Primeira coisa que me abordaram foi as placas com os nomes das ruas.
E eu não entendo, vereador. Segundo a resposta, as placas já estão aí, as placas já chegaram, é só instalar, falta porca, falta parafuso e não instala, não instalam.
O requerimento número... Não, é até engraçado. Me desculpe, vereador Murilo, é até engraçado.
Não, mas seria como se não fosse trágico, seria cômico.
É cômico o negócio, sabe? Desculpe, né? Interrompê-lo, né? Na sua fala, mas porcas, parafusos são coisas assim simples. Eu acho que seria a coisa menos a se preocupar, né? Então, pedimos, né? Não sei se já chegou essas porcas, esses parafusos... Né, mas que sejam instaladas essas placas, que se já chegaram desde abril, me desculpem, né, mas isso não tem explicação, sabe? Não ser instalada uma placa num bairro porque está faltando porca e parafuso. Sabe, é cômico esse tipo de situação, mas esperamos que sejam... tomadas providências para que sejam realmente colocadas essas placas, não somente no bairro, no Planalto Paraíso, como o vereador Célio mencionou também, o bairro Santo Expedito 2, como também outros bairros aí que ainda a gente vê também a falta dessas placas indicadoras dos nomes e dos CEPs das ruas.
Engraçado, né, presidente? Se paga 105 mil de aluguéis de guarda-chuva e não se tem porca e parafuso para pôr placa. Então, é desanimador. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 507 ainda está em discussão. Requerimento de número 507 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 507 foi aprovado.
Requerimento 508/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Requer informações ao SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, sobre o pagamento do incentivo financeiro adicional dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.
Como o requerimento de número 508, da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento de número 508/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Eu acredito que outros vereadores, outras vereadoras foram procurados pelos agentes comunitários de saúde, como também os agentes de combate a endemias, desse assunto tão importante que é o incentivo financeiro adicional. Para que todos tomem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, desde o ano de 2014, a partir da criação da lei de número 12.994, que alterou a lei de número 11.350, além dos agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate de endemias, também passaram a ter a direito ao IFA, que é o Incentivo Financeiro Adicional, garantido conforme o artigo 9º da citada lei. Como incentivo financeiro, é um recurso federal destinado ao pagamento da gratificação dos agentes de saúde. Portanto, não traz despesas aos cofres das prefeituras. As câmaras de vereadores dos mais diversos estados do Brasil tem desempenhado um ótimo papel para garantir o acesso aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias a essa gratificação. Então, estamos enviando esse requerimento buscando informações sobre esse assunto, né, ao SAMIS, né, que é o órgão que comanda, né, que os agentes comunitários de saúde, como também os agentes de combate de endemias, e queremos ver, né, a resposta, né, o que será falado sobre esse assunto tão importante para esses agentes que desempenham um belo trabalho em nossa cidade de Ibitinga. É isso, senhor presidente.
O requerimento 508 ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 508 foi aprovado.
É que eles já estão na sequência para mim aqui, como requerimento. O 510 e o 509 já estão na sequência para mim como requerimento.
Aqui embaixo, então?
Aqui. Certo.
Então, nessa... presidente.
Isso, vamos lá.
Requerimento número 510/2023 da vereadora Aline Sartori requer inclusão no expediente dessa sessão do requerimento número 509/2023, convidando o capítulo de Molei, Loja Estrela de Bitinga, para fazer uso da tribuna livre do Poder Legislativo para falar sobre a campanha deste ano do Arrastão da Solidariedade.
O requerimento de número 510 está em discussão. Requerimento de número 510 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 510 foi aprovado.
Requerimento 519/2023, vereadora Aline Sartori. Convite ao capítulo de Molei, Loja Estrela de Bitinga, para fazer uso da tribuna livre do Poder Legislativo para falar sobre a campanha deste ano do Arrastão da Solidariedade.
O requerimento de número 509 está em discussão. Requerimento de número 509 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 509 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção número 430/2023, autoria dos vereadores Daniela Branco de Rosa, Helena Sartori, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de apoio ao projeto de lei número 3.670/2020, que dispõe sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal, bem como ao seringueiro e proprietário de seringueiras cultivadas, com propriedade ou posse de até 2 módulos rurais, durante o período em que estiver impedido de exercer sua atividade, que está tramitando no Senado Federal.
A moção de número 430 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada mais uma vez, boa noite a todos. Eu agradeço pelas assinaturas em conjunto dos demais vereadores, né, que se solidarizaram pela situação. Eu estive realizando uma entrevista no meu trabalho com a ativista e também seringueira de Salgado. E muito me chamou a atenção pelo número e a produção que nós temos de látex, que é chamado, e também o coágulo, através das plantações de seringueiras em nossa região. Eu não sabia que a demanda era grande e intensa. Isso realmente nos surpreendeu de forma muito positiva, porque é uma profissão nobre. Entretanto, o extrativismo vegetal, ele sofre com a quebra na regularidade da renda, porque envolve significativamente a sazonalidade, ou seja, há períodos do ano que não se extrai o látex nem o coágulo através da seringueira. E esses profissionais, esses trabalhadores, ficam isentos, aliás, ausentes, né, de qualquer benefício, qualquer recurso. Então, com isso, tramita no Senado Federal um projeto do ano de 2020, está aí junto às comissões competentes, que promove e estabelece o seguro-emprego, né, para estas profissões, e tem o intuito, né, justamente de acolher estes trabalhadores neste período do ano. No entanto, o projeto encontra-se parado, paralisado, e aí a minha solidariedade nesse sentido, foi por isso que eu pedi o acolhimento de todos também para esta moção, e eu agradeço, né, pelas assinaturas, porque realmente é um fator importante. Foi associado, paralelamente a isso, durante o depoimento desta seringueira, a de Salgado, sobre os pescadores profissionais. Eles também, durante o período da Piracema, por exemplo, que começa agora no mês de novembro, eles recebem um seguro, né, pela questão da ausência da pesca no período da Piracema. E, para isso, a gente faz um paralelo a questão da sazonalidade da plantação da seringueira. Então, por isso, eu agradeço mais uma vez o trabalho coletivo e peço o acolhimento de todos nesta moção. Obrigada.
A moção de número 430 ainda está em discussão. Moção de número 430 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 430 foi aprovada.
Moção 431/2023, vereadores Célio, eleição, doutor Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem músico ibitinguense Patrick Alan José Zapata, mais conhecido como Patrick Seixas, pela composição e interpretação da sua nova música, És Bela a Minha Cidade, onde realça pontos da cidade de Ibitinga.
A moção de número 431 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, Patrick é um músico, cantor e compositor ibitinguense que compôs e gravou 7 canções, sendo elas Era Uma Vez, Inês e Cortês. Alguém aqui conhece O Reclamão, Soldado da Batalha, em Espiral. Também Rebeca, com Isaac, que se casou. E Que Falta, Meu Felino, Que Partistes. Penélope Esperando por Ulisses. E a última, És Bela a Minha Cidade. Bom, eu conheci a canção ela está disponível. A letra realça mesmo a cidade de Ibitinga. E assim como a nossa cultura local, né, que possamos dar ênfase àquilo que é nosso, né, o produto que é da casa. E a letra, És Bela a Minha Cidade, diz o seguinte: belo coreto na praça, balzaquiana que passa, tem o Cristo Redentor, padroeiro nosso Senhor, a bela perimetral, embeleza a capital, coberta com céu anil, composta por Ivanil. Queria ter visto o trem, não vi, mas está tudo bem. Programa Rock de Rosa, no jornal com o Pedrosa, a bela igreja matriz. Pintura tem escultura. O sino lá nas alturas, a arquitetura condiz. Ó minha linda cidade, bela princesa que posa. É dona do trono de Jade, rara beleza pomposa. Ó terra branca formosa, peça no canto qual brade. Paz da divina trindade, zela dos filhos bondosa. Tem lagoa de carreiro, com carro desceu ligeiro. Vê, tem mistério constante, vê na TV tal mutante. Jacaré, Guaçu, Pepira, São Lourenço dos Peixinhos, Ribeirão, lá dos Porquinhos. Pode ver, tem Tietê, aqui nas ruas são bordadas. Bordadeiras estão prendadas, com linhas de tons dourados, turistas estão encantados. Tem passarela na entrada, feirinha da madrugada. Tem também o Pantaninho, zelo dele com carinho. Ó, minha linda cidade, bela princesa que posa, dona do trono de Jade, rara beleza pomposa, ó terra branca formosa, peça do canto qual brade, paz da divina trindade, zela dos filhos bondosa. Obrigado, presidente.
A moção de número 431 ainda está em discussão. Moção de número 431 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 431 foi aprovada.
Moção número 432, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de aplauso pelo 53º aniversário das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, Rota, comemorado no último dia 16 de outubro de 2023.
A moção de número 432 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Essa casa, mais uma vez, dá ênfase à segurança. No último dia 16 de outubro de 2023, ocorreu no Quartel da Luz a solenidade alusiva ao aniversário de 53 anos das rondas ostensivas Tobias Aguiar e com decorações de medalha do 1º Batalhão da Polícia de Choque, contando aí com a presença de diversas autoridades. A rota é o embrião do patrulhamento tático desde o final da década de 60, com a missão de conter os roubos a banco praticados por terroristas. Conta hoje com 4 companhias operacionais, atuando nas mais complexas ocorrências contra o crime organizado. Obrigado, presidente.
A moção de número 432 ainda está em discussão. Moção de número 432 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 432 foi aprovada.
Moção 433, vereadores Ricardo Prado, Sérgio Listão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à empresa La Vive, em Chovais, pela realização de mais uma campanha de doação de sangue. Você é a esperança de muitos, em prol do Hospital Amaral Carvalho, perfazendo gesto nobre de amor ao próximo.
Como a moção de número 433 é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 433/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável, senhor presidente. Queria parabenizar, porque nós tivemos 49 bolsas colhidas nesta ação importante do LAVIV.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção de número 433 foi aprovada.
Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre? Vereadora Aline. Mais algum vereador? Alguma vereadora se inscreve? Então, fazendo uso, né, da tribuna livre nessa noite, né, a única escrita, né, a vereadora Aline.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. É uma satisfação voltar aqui à tribuna da Câmara Municipal após uma sessão que eu não pude comparecer devido a um problema de saúde, mas que já estou recuperada. Inclusive, eu gostaria aqui de parabenizar a equipe da UPA, né, da Unidade de Pronto Atendimento aqui da nossa cidade, que me atendeu e prestou todos os atendimentos. Eu que sou uma usuária do Sistema Único de Saúde, não tenho cobertura privada de saúde, então eu gostaria aqui de externar os meus cumprimentos a todos os profissionais. Eu quero falar um pouco do meu trabalho dessa semana, mas em especial do último evento que eu participei em São Paulo na última segunda-feira, que foi um evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério Público de Contas, com a Fundação Getúlio Vargas, com o SEBRAE e com toda a cobertura do Jota. Foi um evento denominado Inova São Paulo 2023, que buscou promover a inovação e aprimorar a eficiência do setor público por meio da desburocratização, da informação tecnológica e da participação popular, além de servir como plataforma para compartilhar conhecimentos e melhores práticas, com a missão de inspirar ações concretas nesse setor de inovação dentro do poder público, que a gente sabe que muitas vezes a ineficiência é o que conduz o dia a dia, infelizmente. Às vezes você, dentro do poder público e de toda a máquina da administração pública, você falar de inovação e de tecnologia e de transformação incomoda. Mas, dentro de uma perspectiva de futuro, não cabe mais para os administradores e para os gestores tomar as suas próprias decisões dentro dos seus programas, dentro das suas prioridades, se a inovação não se fizer presente no seu dia a dia. Mas como que nós vamos trazer a inovação para o poder público, para o setor privado, se muitas vezes desencostar ou mudar uma cadeira de lugar já gera um incômodo tremendo? Como que nós vamos oxigenar o poder público se, muitas vezes, as pessoas que ali ocupam aquelas funções não estão preparadas e não são qualificadas e capacitadas para que esta inovação e essa própria perspectiva de futuro seja enraizada dentro de uma própria cultura que, muitas vezes, é arcaica, ineficiente, e quem paga a conta é sempre a população que tem um serviço público que poderia ser ofertado com mais qualidade dentro das políticas que nós exigimos ou que nós priorizamos no nosso dia a dia. Mas, Eu tive a oportunidade neste evento, vereadora Mirim Bárbara, que se encontra aqui no plenário, de encontrar pessoas que estão ligadas, estão dedicadas para que esta inovação, essa transformação e esta tecnologia faça parte do nosso dia a dia. Foi o caso do Sidney Beraldo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Letícia Feres, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp. Também participei do painel Controle do Futuro, com a própria Letícia Ferres, do Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Fábio Xavier, Fabiana Ruas, o painel Desburocratizar para Transformar, da Helena Rego, do SEBRAE, do Osiel Estevam, da Fiesp, do Clóvis Camargo, do Fórum Desburocratização de Santa Rita do Passa Quatro, o município que foi case nesta oportunidade. Também, na programação completa e recheada de inovação, o painel Ecossistemas de Inovação e o Desenvolvimento das Cidades, com Luiz Felipe Monteiro, Eduardo Faiete, da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, do Renato Morgado, da Transparência Internacional do Brasil. O quarto painel, Construindo Cidade do Futuro, com o vice-governador Felício Ramuti, Bianca Tavolari, Ciro Biderman, da Fundação Getúlio Vargas, e também o último painel de contratações e inovação e empreendedorismo, com Pedro Rafael, da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e Guilherme Arrad, do SEBRAE, para startups. E o lançamento do painel Inovação e Transformação em Tecnologia, com o João Medeiros, também do Ministério Público de Contas. Então, foi um grande aprendizado, um momento que eu tive a oportunidade de estreitar ainda mais esta interlocução com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu me senti muito honrada de ter a oportunidade de representar a nossa cidade nesta ocasião, uma vez que eu era a única representante do município de Ibitinga, embora inúmeros outros vereadores do nosso estado se faziam presentes naquela oportunidade. E muito elogiada pelo trabalho que executo. Eu quero deixar as minhas considerações e também as pessoas que acreditam no meu trabalho, que eu pretendo cada vez mais me aperfeiçoar e prestar um mandato e fazer, né, e ter uma atuação com muita qualidade em relação às minhas preocupações, mas em especial a atenção direta com os cidadãos aqui da nossa cidade que eu represento. Eu quero dizer que a minha intenção em participar desse evento foi, de fato, trazer e na tentativa de um serviço público mais acessível para as pessoas, que é nessa tentativa de desburocratizar, mas ainda mais de simplificar, porque é isso que a gente tenta mediante todo esse contexto de representação enquanto vereadora. É o envolvimento e a inclusão de toda a sociedade para a gente, assim apenas, que conseguimos aperfeiçoar a administração pública. Eu quero também deixar aqui as minhas considerações por um projeto de lei que eu apresentei aqui na Câmara Municipal, que foi lido no expediente de hoje, e foi motivado, esse projeto de lei foi motivado pelo acidente, aliás, pelo grave acidente que nós tivemos na última semana, que foi noticiado por alguns portais aqui da nossa cidade, que infelizmente teve a colisão de carro com animais na estrada e que causou a destruição do veículo, além da morte dos animais. Então, mediante esta notícia, que não é a primeira, e espero que seja a última, eu me sensibilizei com essa situação e eu protocolei o projeto de lei que proíbe o confinamento em larga escala para fins comerciais de búfalos, equinos, bovinos, caprinos e suínos aqui na zona urbana do município de Ibitinga. E considera-se zona urbana a área que for atendida por um ou mais serviços prestados pela prefeitura daqui da nossa cidade. E o proprietário que ainda mantém essa criação e esse confinamento em larga escala desses animais terá um termo de consentimento para assinar sobre a proibição dessa criação desses animais em larga escala em zona urbana aqui no nosso município e terá o prazo de 365 dias para transferência para a área rural. E o que a gente percebe é que, além dos transtornos e possível probabilidade de aumento dos acidentes aqui na nossa cidade envolvendo esses animais, que vira e mexe estão soltos, infelizmente, a gente também percebe que, de uma forma direta ou indireta, esta prática também causa doenças, né? E aumenta o risco de probabilidade de acidentes, além dos transtornos inúmeros para a nossa cidade e também para os moradores aqui de Ibitinga. Muito obrigada, senhor presidente.
É, como não temos, né, mais nenhum vereador, né, nenhuma vereadora escrita para uso, né, da tribuna livre dessa noite, passamos agora para os 15 minutos de intervalo. Algum vereador, né, alguma vereadora vai... Vamos então para os 15 minutos de intervalo da sessão de hoje.
Oi?
Pelo menos 110, o homem não quer pagar os 140. Ele paga 120 mais 200 do frete.
dessa noite, após os 15 minutos de intervalo, solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zenilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realiza a leitura, né, do primeiro requerimento dessa noite, requerimento de urgência.
Requerimento número 511/2023, Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viano e Ricardo Prado. Requer urgência especial, OPLO 184, ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Central dos Municípios da Região Central do Estado de São Paulo, CONSEM, na forma em que especifica e dá outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, o requerimento número 511/23, do PLO número 184/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson? Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
O requerimento de urgência especial número 511/23, do PLO número 184, foi aprovado. Sendo a relatora, a vereadora Janaína.
Requerimento 512/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO número 186/2023, que altera a Lei Municipal 5.568, de 11 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Vamos para a votação do pedido de requerimento de urgência especial, requerimento número 512/23, do PLO número 186/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
O requerimento de urgência especial número 512/23 do PLO número 186 foi aprovado. O relator é o vereador Fernando.
Requerimento 513/2023, Marco Tana da Fonseca, Aline Sartori, Célia Listão, Janaina Basso, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer urgência especial PLO número 185/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento número 513/23, do PLO número 185/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereador Fernando?
Contrário à urgência.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Contrário à urgência.
E vereador Richard?
E contrário ao regime de urgência.
O requerimento de urgência especial, tivemos 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Então, o requerimento de urgência especial, requerimento número 513/23, foi aprovado, tendo como relatora a vereadora Daniela.
Projeto de lei ordinária 184/2023, projeto de lei 068/2023, ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Central dos Municípios da Região Central do Estado de São Paulo, CONSEM, na forma em que se especifica e dá outras providências.
Nós vemos, né, que o PLO número 184/23 não sofreu nenhuma emenda. Então vamos para a discussão do PLO número 184/23. Projeto em discussão. PLO número 184/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 184/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária 185/2023. Projeto de lei 095/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.457. de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Nós vemos, né, que o projeto, o PLO número 185/23, sofreu uma emenda modificativa de número 1. Peço por gentileza que o segundo secretário, o vereador Célio, faça a leitura da mesma.
Emenda modificativa. Primeiro, fica alterado a redação do artigo 2º da PLO número 186/2023, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa, a correção aqui apresentada vai de encontro com o parecer jurídico do diretor jurídico da Casa, com o propósito de corrigir a redação do referido artigo. Vereador Dr. Fernando Inácio.
Então nós vemos, né, que como a emenda foi colocada no PLO número 185/23, vamos para a discussão da emenda. Emenda modificativa número 1 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa número 1 do PLO número 185/23 foi aprovada. Vamos agora para a discussão do projeto. Projeto em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, aos amigos aí, vereadores e ao público que nos está assistindo. Eu fui contra o regime de urgência desse projeto por questão moral, por questão de obrigatoriedade, como sendo o presidente da comissão de orçamento dessa casa. É com muita responsabilidade que eu, os meus membros, que é o vereador Dr. Murilo e o José Nilson, e também nossa diretora financeira Fátima, nós levamos isso a ferro e fogo aqui na Câmara. Esse projeto, jamais nós iremos ser contra, que é a folha de pagamento dos funcionários públicos. Mas é um valor considerável de 14 milhões 37 R$550,08. É muito dinheiro para se colocar em regimento de urgência, para colocar uma verificação da nossa diretora financeira, que fez um excelente trabalho, que ela fez algumas correções aqui, de redacionais, para ficar dentro dos critérios regimentais da Câmara. Mas não teve nenhum secretário que veio aqui. Primeiro, não foi protocolado a ordem de um projeto grandioso, de um valor expressivo, entrando em trâmite de 3 meses na nossa comissão e também dos restos vereadores. Tá? Colocou na nossa diretora financeira uma análise e agora está colocando em votação. Nós estamos cansados aqui na Câmara de colocar projetos em regime de urgência que, de repente, não vai a favor da administração e, no final, reverte contra os vereadores dessa casa. Que nós somos os culpados de não aprovar isso, aquilo, em prol da população. Mas vocês têm que entender que aqui existem comissões, aqui existem vereadores, representantes. Quando vem um projeto desse, é por obrigação minha, como sendo o presidente da comissão, não aceitar. Tinha que ter vindo para fazer análise, audiência pública, chamar secretário, explicar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Folha de pagamento, 14 milhões. Repito, 14 milhões. Se nós não aprovamos isso aqui hoje, o que vai acontecer? Os vereadores não aprovaram a folha de pagamento. A população não entende que a responsabilidade de aprovar isso é dos vereadores. E se der algo de errado que não bata lá na frente, nós respondemos. Então, só deixar bem claro que se você olhar o projeto, está lá, Secretaria de Serviço Público, vencimentos, vantagens, FII, pessoa cível, Tesouro Geral, 1 milhão, manutenção da Secretaria de Serviços Públicos, obrigações patronais, 637 mil. E aí? E aí, cadê o secretário para explicar? Cadê a nossa análise? Como que funciona isso? Foi a mesma coisa que aconteceu com o cemitério. Colocaram uma batata na nossa mão para resolver. Não deu subsídio. Não apresentou documentos necessários para nós aprovarmos aqui. Foi feita uma análise na comissão de Constituição e Redação muito bem feita. Muito bem feita pelos vereadores. E não foi aprovado. A população se voltou contra nós, porque a administração colocou os vereadores como sendo contrário. Hoje é dito que os vereadores não têm esse poder, que poderia ser feito sozinho. Então, vamos aprovar, com certeza, a folha de pagamento. Tá? Mas, vou deixar bem claro, eu aprovo, contrariado, mas aprovo pelo funcionário público, que não merece passar para chegar de atento e ter seu salário dentro do bolso. Que se não fosse para os funcionários, eu jamais ia aprovar isso aí, se não tivesse audiência pública, se não tivesse aqui secretário para explicar, que aqui nós somos responsáveis. E mexer com dinheiro, e dinheiro público ainda, pior ainda. Uma vírgula aqui, nós somos responsáveis. Então, não façam mais isso. Enfiar a goela abaixo. Não façam mais isso, enfiar a goela abaixo. É muito dinheiro e muita responsabilidade. Só queria justificar, presidente, a minha contrariedade em regimento de urgência. Eu tinha que fazer isso como presidente da comissão de orçamento aqui dessa casa. Obrigado, presidente.
O PLO número 185/23, o mesmo ainda está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Apenas para complementar, eu lamento muito que não tenha ninguém do executivo aqui para explicar, para falar sobre o projeto. É um projeto que remaneja do orçamento 14 milhões e a gente está aqui agora às 9 horas, a gente não veio ninguém do executivo para falar sobre o projeto. Não adianta fazer reunião lá em gabinete, aqui que o projeto vai ser discutido. O projeto é encaminhado para cá, para aqui ser discutido, e não tem ninguém do executivo aqui para tratar disso. Então, o secretário de governo que nunca pisou na Câmara para conversar com os vereadores. Então, lamento muito mais uma vez, vamos aprovar em nome da responsabilidade, em nome dos servidores, mas não tem ninguém do Executivo mais uma vez para conversar e para dialogar com a Câmara, porque essa é a postura que tem sido adotada pelo Executivo. Esse é o diálogo do Executivo em relação a essa casa, mais uma vez.
Só para... Posso usar a palavra?
Com toda certeza, vereador. Sim.
Só para completar, para chegar no ponto de a Câmara Municipal, há praticamente 6 dias aí de fazer pagamento, ter que votar um projeto desse de quase 15 milhões em regime de urgência, é sinal que está faltando gestão. Está faltando gestão e planejamento lá embaixo. Obrigado, presidente.
O PLO de número 185/23 ainda está em discussão.
Apenas uma palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Só para ficar claro, para que a gente possa analisar e fazer reflexões aí posteriores nas próximas sessões e também nas análises junto às comissões competentes sobre os projetos de lei apresentados em questões orçamentárias, nós não temos mais dotação, pelo que se observa aqui, para o município até 31 de dezembro. Era isso, senhor presidente.
O PLO de número 185/23 ainda está em discussão. PLO número 185/23 com emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO número 185/23 com emenda foi aprovado.
Projeto de lei ordinário no 186/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 94/2023, altera a lei municipal número 5.568, de 11 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Nós vemos também que o PLO número 186/23 sofreu uma emenda modificativa de número 1. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que realize a leitura da mesma.
Emenda modificativa, número 1 ao PLO número 186. Fica alterada a redação do artigo 2º, PLO número 186, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa, a correção aqui apresentada vai de encontro com o parecer jurídico do diretor jurídico da Casa, com o propósito de corrigir a redação do referido artigo. Dr. Fernando Inácio, relator.
Vamos para a discussão da emenda modificativa de número 1. Vamos para a votação da emenda. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa de número 1 do PLO número 186/23 foi aprovada. Vamos para a discussão do projeto. Projeto em discussão. Projeto com emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO número 186/23 com emenda modificativa de número 1 foi aprovado.
Vida.
Vamos para... Agora peço, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize, né, a leitura da redação final do PLO número 185/23.
Redação final, ofício 92/2023, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, apresenta a redação final PLO 185/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final do PLO número 185/23. Vamos para a votação da redação final do PLO número 185/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 185/23 foi aprovada.
Redação final, né? Isso. Aqui, ó. Isso aqui, ó.
Vamos agora, né? Peço, né, ao primeiro secretário, né, ao vereador Fernando, que realize a leitura da redação final do PLO número 186/23.
Ofício número 93/2023, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, apresenta a redação final PLO número 186/2023, que altera a Lei Municipal número 5.568, de 11 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Vamos para a discussão da redação final do PLO número 186/23. Vamos para a votação da redação final do PLO número 186/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO número 186/23 foi aprovada. Como não temos, né, mais matérias para serem lidas, né, nessa noite, né, matérias da ordem do dia, passamos agora... Ah, sim. Passamos, né, para o uso da explicação pessoal dos senhores vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da explicação pessoal? Lembrando, né, que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder fazer a sua explanação. Como não temos, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para o uso da, né, da explicação pessoal, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os referidos trabalhos. Queremos convidar também, né, a todos os senhores vereadores, vereadoras, a todo o público presente aqui no nosso plenário, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a toda a população de Bitinga, para a sessão solene, próxima sessão solene que teremos nessa sexta-feira, no dia 27, às 10, desculpem, dia 27 agora desse mês corrente de outubro, às 20 horas, no salão, no auditório do CIEI, né, onde serão homenageados, né, o reverendíssimo padre Daniel e também o reverendíssimo padre Flávio. E convidamos também a toda a população, a todos os vereadores, a participarem da audiência pública que teremos no próximo dia 31 desse mês corrente, aqui mesmo no plenário do Fórum da Comarca de Ibitinga. Convoco, né, os senhores vereadores, vereadoras e também a toda a população de Ibitinga para a nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 7 de novembro deste ano corrente, às 19 horas, aqui mesmo no Salão do Júri. E somente para lembrarmos, no próximo dia 29 de outubro, teremos a nossa servidora, a servidora Ariane, completando mais um ano de vida. Agradeço a presença de todos, tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.